vai ouvir agora a mensagem da semana.
Creio que Deus quer fazer algo especial nessa manhã, na sua vida. Algo talvez diferente do que você imaginava que poderia acontecer. Prepare o seu coração. Nós precisamos ter ouvidos abertos, ouvidos atentos, para ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, ministrar às nossas vidas. Paulo lhe escreve aos Efésios e ele diz: peço que o glorioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo os dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No mesmo texto ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Né? Sabiam que nós temos olhos no nosso coração espiritual, ele possui olhos, e esses olhos precisam estar abertos para perceber aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer falar ao meu e ao seu coração. E nós entendemos que quando nós pregamos a palavra, quando nós anunciamos, nós transmitimos talvez um conhecimento que vai de mente para mente, que vai de razão para razão, que vai de conhecimento para conhecimento, de informação para informação. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eficaz, e quando nós recebemos essa palavra, quando nós estamos com ouvidos atentos, essa palavra, ela é transformada em nosso interior. Ela tem poder, ela se torna viva, ela se torna real. E a minha oração é que nós possamos estar abertos nessa manhã. Que Deus possa falar ao seu e ao meu coração, conforme o plano, conforme o propósito dele. Amém? Marcos capítulo 8, versículos 31 ao 38. Esse texto não está se referindo, não é o momento exato da Páscoa, não se trata do momento onde Jesus foi ressuscitado, onde ele morreu e ressuscitou, isso está mais para frente em Marcos. Aqui nós temos alguns dias, questão de semanas, um pouquinho antes da entrada triunfal de Jesus, antes da entrada dele em Jerusalém, mas esse momento do ministério de Jesus, algum tempo antes de que tudo aquilo que aconteceu na Páscoa de fato fosse concretizado, acontece algo muito interessante. Como se fosse uma nova etapa, como se fosse uma nova fase no ministério de Jesus. Toda a Páscoa, toda a ideia do que aconteceu na Páscoa, ela é muito rica em detalhes. Quando nós vamos, por exemplo, para Êxodo capítulo 12, e durante todo o capítulo de Êxodo 12, Deus ele traz a Moisés, ele institui a celebração da Páscoa. Eles ainda estão presos no Egito, mas eles estavam prestes a serem libertos do Egito, daquela escravidão, daquele cativeiro. E Deus ordena a Moisés que estabelecesse a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, como um estatuto perpétuo, como um decreto perpétuo. E toda vez que as escrituras nos falam a respeito de um decreto perpétuo, um estatuto perpétuo, fala de algo que tem uma aplicação eterna, uma aplicação espiritual que vai além daquele tempo, que vai além daquele momento. E toda a instituição da Páscoa, os detalhes do que é relatado em Êxodo capítulo 12, eles apontam para aquilo que Cristo realizou. E a festa é interessante porque fala da festa da Páscoa e da festa dos pães asmos. Parece que é uma combinação dessas festas. Na Semana Santa, né, que nós celebramos, o que nós passamos essa semana, o povo de Israel era ordenado, ele era orientado a durante toda a semana não ter fermento na sua casa. Então eles celebravam a Páscoa no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, e 7 dias a partir dessa data eles não podiam comer pães com fermento. E o fermento representa o pecado, representa a maldade que deveria ser tirada de dentro dos seus lares, de dentro da sua casa. E todo o texto de Êxodo capítulo 12 vai trazer alguma simbologia muito interessante. Uma delas é que no 10º dia daquele mês, aquele cordeiro era para ser separado. E Deus deu essa orientação ao povo de Israel: no 10º dia vocês separam o cordeiro que vai ser sacrificado. No 14º dia, ele vai ser imolado, ele vai ser sacrificado, vai ser o dia da libertação, vai ser o dia em que vocês vão ser tirados. E é bem provável que toda a obra de Cristo, tudo aquilo que acontece no sacrifício de Cristo, as datas, elas combinam muito bem. O 10º dia, que quando o cordeiro era para ser separado, provavelmente é a mesma data em que Jesus ele entra em Jerusalém e o cordeiro passa a ser separado, ele passa a ser dedicado a um sacrifício específico. E no 14º dia, então, ele é imolado, ele é sacrificado. E vários exemplos, várias simbologias do Antigo Testamento vão apontar exatamente para o que Cristo fez. E algo que me chama atenção, lendo, né, as histórias, lendo os relatos a respeito da morte e ressurreição, é que Jesus, de certa forma, ele não foi morto. De certa forma, ele entregou a vida dele. A morte não tinha poder sobre ele. Ele não viveu em pecado, ele não cometeu pecado. E tanto chama atenção que quando Jesus está sendo crucificado, ele está pendurado na cruz. Havia um costume, né? E a morte na cruz, ela era um processo lento, ela é um processo lento. Não lembro, não sei se é praticado ainda em algum lugar do mundo, mas ela era um processo lento. E quebravam-se as pernas para que aqueles que estivessem crucificados morressem com mais rapidez. E quando Jesus está crucificado, a ordem era que eles fossem mortos, que eles estivessem mortos, para que fossem tirados da cruz antes do dia da preparação. E quando eles chegam em Jesus, para quebrar as suas pernas, ele já está morto. Eles simplesmente abrem o seu lado com uma lança e sai sangue, verte sangue e água, mas ele já estava morto. E diante desse fato, dele já estar morto, o centurião romano diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque ele reconhece ali algo diferente aconteceu. Ele não deveria estar totalmente morto ainda. Mas a Bíblia nos fala, e Jesus ele diz em algum momento, né, a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. E quando ele suspira pela última vez, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus, de certa forma, ele foi crucificado. Mas na sua essência, ele morreu, ele entregou a vida dele por mim e por você. E através disso, ele venceu a morte. Através disso, ele derrotou, ele tirou toda a autoridade de Satanás e seus demônios. Marcos capítulo 1, 31 ao 38, diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O título dessa mensagem chama-se O Caminho da Morte e Ressurreição. O Caminho da Morte e Ressurreição. Em Mateus fala no versículo, né, no início desse versículo, desde aquele momento, Jesus começou a falar sobre o sofrimento, a morte e a ressurreição. Mas qual é esse momento? O que acontece nesse momento? Um pouquinho antes, Jesus e seus discípulos, eles estão em Cesareia de Filipe, ao norte da Palestina, e eles estão no caminho, eles estão saindo daquela cidade em direção a Jerusalém, e Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas estão falando ao meu respeito. O que os outros dizem quem eu sou? O que as pessoas estão pensando a meu respeito? E os discípulos falam, você é um profeta, alguns pensam que você é João Batista, outros pensam que é Elias. Existe um certo reconhecimento de quem Jesus é. E nós olhamos isso em muitas religiões, olhamos isso ao redor do mundo, e muitas pessoas creem, acreditam em um Jesus histórico, creem de certa forma que Jesus foi um profeta, que Jesus foi alguém importante, e muitas religiões nesse mundo aceitam a pessoa de Jesus, reconhecem a existência de Jesus. Isso é comum, mas isso não é suficiente. E Jesus muda a pergunta, ele diz aos discípulos, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? O que vocês estão pensando a meu respeito? É interessante que Pedro, inspirado por Deus, ele, né, aquilo que eu falei no começo, os olhos do coração dele parece que foram iluminados naquele momento. O espírito de sabedoria e de revelação veio sobre Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro diz, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Você é essa promessa que nós temos nas Escrituras. Você é esse cara, você é essa pessoa. E Jesus fala, isso não te foi revelado por carne, isso veio da parte do Pai. E os discípulos, eles recebem essa revelação de que Jesus é o Messias. Ele é esse prometido. De repente, os olhos deles são abertos, eles percebem, Jesus não é apenas um profeta. Ele não é apenas mais uma pessoa importante. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E essa diferença, ela é crucial. Existe um abismo muito grande entre entender que Jesus foi apenas alguém histórico e que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus, ele não pode ser simplesmente mais uma pessoa. Não pode ser mais alguém que fez coisas legais, que ensinou coisas bonitas. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é a revelação de Deus na Terra. E a partir desse momento, a partir dessa revelação, Jesus ele inicia uma nova fase no ensino, na preparação dos discípulos, e ele fala, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que o Filho do Homem seja rejeitado, fala em Mateus, pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele está dizendo, é necessário. Eu preciso passar por isso, não tem outro caminho, não tem outra opção a não ser passar por esse caminho. De sofrer, de ser rejeitado pela cúpula religiosa. Jesus tinha vindo para o povo, mas a principal liderança desse povo, que era o povo de Deus, que foi escolhido por Deus, a cúpula que tomavam decisões civis e religiosas, era necessário que Jesus fosse rejeitado e sofresse por meio dessas pessoas. Era necessário Jesus passar por esse caminho. E Jesus ele está anunciando o caminho que eu chamo da morte e ressurreição. E é interessante pensar que esse caminho, ele não é escolhido por Jesus. Esse caminho é escolhido pelo Pai. É escolhido por Deus. Ele escolheu esse caminho para Jesus. E nós olhamos, nós observamos a vida de Jesus nos detalhes, e nós vemos Jesus negando a si mesmo, negando a sua vontade, e durante todo esse caminho de morte e ressurreição, submetendo a vontade dele ao Pai. Renunciando talvez a sua vontade, à vontade do Pai, ao plano do Pai. E Jesus ele vive durante toda a sua vida, negando a si mesmo. Vivendo em obediência e submetendo o plano de vida a Deus Pai. Eu fico imaginando Jesus no Getsêmani. Jesus sabe do sofrimento, ele sabe do que vem pela frente. Imagine se Jesus tivesse dito, pai, vamos conversar um pouquinho. Esse caminho é muito difícil, é muito doloroso. Sofrer fisicamente, ser chicoteado, aquela coroa, não sei se Jesus sabia dos detalhes da crucificação dele, mas imaginemos que ele soubesse. Aquela coroa de espinhos, aqueles pregos, Jesus, pai, a dor vai ser muito grande. Se eles cuspirem em mim, se eles falarem mal de mim, eu dou um jeito. Eu ignoro, eu penso em outras coisas, eu, né, dou uma invertida neles de volta. Isso até podemos aceitar, mas todo esse sofrimento, não sei se eu quero. Consegue imaginar Jesus na reta final desistindo desse caminho que o Pai tivesse estabelecido? E se Jesus tivesse desistido, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos condições de vencer esse caminho. O véu não teria rasgado, o caminho não estaria aberto para experimentarmos a glória do Pai, a presença de Deus nas nossas vidas. Mas Jesus fala, não a minha vontade, mas a tua vontade. Ele diz, pai, eu com muita dor, com muito sofrimento, eu abro mão da minha vontade para assumir e aceitar a tua vontade, para aceitar o teu plano, para aceitar o teu caminho na minha vida. E Jesus, ele se submete. Jesus, ele se rende totalmente ao Pai dele. O caminho da morte e da ressurreição para Jesus foi estabelecido e foi escolhido pelo Pai. E Jesus aceitou esse caminho. Quando Jesus fala isso, quando Jesus diz, é necessário que eu passe por isso, lá vai Pedro, todo eufórico. Pedro havia estado, de certa forma, no céu alguns minutos antes. Ele recebera uma revelação de Deus. Ele foi usado por Deus, ele acertou uma. Né? Pedro, conhecido pelas suas pisadas, de repente ele, yes, acertei uma. Dei uma bola dentro, essa foi no ângulo, essa não teve erro. E talvez Pedro, inspirado por aquela experiência anterior, ele chama Jesus para o lado, né, para ficar um pouco separado dos discípulos, para Jesus, de certa forma, não passar vergonha com os discípulos, ele chama Jesus e diz, Jesus, você endoidou? Você está louco? É claro que isso não vai acontecer. O que, que você está achando? Você vai ser morto? Vai ser rejeitado? Você vai sofrer? Não, isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar, nós estamos com você. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E Pedro está certo de que ele está fazendo a coisa certa. Ele está seguro daquilo. E Pedro, eu vejo isso dessa forma, ele vai do céu para o inferno em alguns segundos. Ele está lá nas nuvens, ele deu uma bola dentro, né? Para quem conhece o futebol, acompanha o futebol, ele foi o bola cheia, né? O bam 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 do jogo. Daqui a pouco ele é o bola murcha, ele é o bum bum bum, ele errou feio. E Jesus chama Pedro e diz, Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro, inspirado por Deus, de repente é inspirado por Satanás. Porque o que estava na mente de Pedro não era o que estava na mente e no coração de Deus. Pedro está tentando tirar Jesus desse caminho. Ele não tinha consciência daquilo, mas o que ele estava fazendo, ele está tentando desviar Jesus daquele propósito, daquele foco. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. E Jesus, ele fala isso para Pedro, mas ele olha para todos os discípulos, e olha para todos, e fala exatamente isso. Volte ao teu lugar, é a expressão. Volte a uma posição de humildade. Volte a uma posição onde você aceita a verdade de Deus. É isso que Jesus está dizendo para Pedro nesse momento. Esse caminho da morte e da ressurreição, Ele é escolhido pelo Pai, ele é escolhido por Deus para o seu filho. Pedro procura desviar Jesus desse propósito, dizer: não é assim que funciona, não é assim que vai ser. Mas Jesus diz: é assim. E esse mesmo caminho da morte e da ressurreição, que é escolhido por Deus para Jesus, é o mesmo caminho de morte e ressurreição que é escolhido por Deus para mim e para você. Se você tem uma aliança com Deus, se você é filho ou filha de Deus, Deus escolheu, ele estabeleceu um só caminho para mim e para você. É o caminho da morte e é o caminho da ressurreição. E eu entendo que esse é um dos maiores desafios do cristianismo. Esse é um dos maiores desafios de um filho, de uma filha de Deus. A desgraça, tanta desgraça e tanta vergonha que temos visto nos dias de hoje, no meio evangélico, entre o povo de Deus, com aberrações acontecendo entre os filhos de Deus, entre aqueles que têm uma aliança com Deus, é porque não entendem e não aceitam o caminho da morte e ressurreição nas suas vidas. É porque não aceitam esse caminho de morte e ressurreição nas suas vidas. Vamos ler alguns versículos em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Precisamos entender uma coisa: Cristo, ele morreu e ressuscitou fisicamente, literalmente. Isso é fato, isso é verdade de Deus, isso é revelação de Deus, é obra de Deus. Eu e você não precisamos crucificar a nossa vida, o nosso corpo físico. Eu e você não precisamos morrer numa cruz para pagar os nossos pecados. Nem os meus pecados, nem os pecados de outra pessoa. Isso já aconteceu. Isso Jesus fez uma vez por todas. A morte física e a ressurreição física de Cristo, elas já aconteceram. Mas a morte de Cristo, ela não foi só física, ela tem uma implicação espiritual. Ela afeta o mundo espiritual. Tanto que o texto fala que no momento em que Jesus foi morto, quando ele diz que está consumado, o véu se rasgou, o templo entrou em terremoto. O mundo espiritual foi tão forte, foi abalado tão forte, que as estruturas terrenas foram abaladas, foram mexidas naquele dia. Mas esse texto de Romanos nos diz que existe uma identificação na nossa vida com aquilo que aconteceu. Ele diz: com Cristo nós fomos crucificados, com Cristo nós fomos sepultados e com Cristo nós também ressuscitamos. Então existe uma identificação da nossa vida espiritual com aquilo que Cristo fez. Ou aquilo que Cristo fez tem uma aplicação direta, tem uma interferência direta em nossa vida espiritual. Isso afeta a nossa eternidade. E quando eu falo do caminho da morte e da ressurreição, não é um caminho necessariamente de sofrimento físico. O sofrimento físico, a perseguição física, ela também acontece. Não tanto aqui no Brasil. Mas o principal significado disso é uma morte e uma ressurreição espiritual. E as pessoas sofrem. E 80%, 90%, talvez 99% dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, são porque pessoas não aceitam a morte e a ressurreição espiritual em suas vidas. Estava pensando em colocar na porta do escritório uma placa, em vez de bate antes de entrar, escrever assim, morra antes de entrar. Porque quando a pessoa entra morta para si mesmo, é 100 vezes mais fácil ajudar pessoas assim. É importante que eu esteja morto lá dentro também. Mas pessoas não estão aceitando na sua vida esse caminho. E por isso o sofrimento é muito grande. E é muito interessante que nesse contexto, Jesus ele continua e diz um texto que nós conhecemos, voltando para Marcos, capítulo 8, versículo 34. Depois de dizer para Pedro, Pedro, o caminho de Deus é esse, é da morte e ressurreição. O texto diz que ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É nesse contexto, é explicando, é mostrando o caminho de morte e ressurreição, que Jesus ele traz os desafios desse caminho. O primeiro ponto é que existe um só caminho, que é escolhido por Deus, para Cristo e para cada um de nós. Em segundo lugar, quando eu penso nos desafios desse caminho, dessa caminhada com Cristo, Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando desse caminho de morte e de ressurreição. Nesse caminho onde eu preciso negar a mim mesmo. Negar a si mesmo, em primeiro lugar, não é abandonar, vender ou entregar as coisas que você tem. Você tem posses, você tem bens materiais, uns mais, outros menos, mas Deus tem abençoado, Deus tem cuidado de você. Negar a si mesmo, em primeiro lugar, não significa que eu preciso abrir mão disso, que eu preciso vender as minhas coisas. Negar a si mesmo não significa adotar uma vida miserável, onde agora eu vou abandonar tudo, eu vou viver com o mínimo possível, eu vou viver de forma distante de Deus, ou eu vou viver sem uso dos recursos, sem uso dos dons, sem uso dos talentos. Negar a si mesmo não é negar a sua inteligência, não é negar a sua criatividade, não é negar tudo de bom que Deus deu para você, não é negar isso. Você não precisa adotar esse padrão. Negar a si mesmo não é abandonar a profissão e, entre aspas, servir a Deus. Os discípulos, Jesus chamou para estarem com ele. Mas eu fiquei pensando no endemoniado gadareno, onde havia uma legião de demônios, um homem que vivia nos cemitérios, se cortava, tentavam acorrentar ele, não conseguiam. E Jesus, ele liberta esse homem. Esse homem que ninguém mais conseguia segurar, ninguém mais aguentava ele, vivia como um animal. E quando Jesus liberta ele e o povo chega até aquele lugar, o texto diz que ele estava assentado, o que não era comum. Ele estava vestido, o que também não era comum. E em perfeito juízo. Estava com a cabeça no lugar. Esse cara violento, agressivo, louco, rebelde, de repente está lá sentado, comportado. Milagre de Deus, transformação de Deus. E eu fico pensando, se tem alguém que Jesus deveria chamar para estar com ele, é esse endemoniado. É esse cara que agora foi liberto. Porque se Jesus dissesse, ah, eu estou com sede, o cara ia correr buscar água. Porque a alegria, a gratidão dele era muito grande. E ele queria seguir a Jesus. É o tipo do cara que, se te pudesse estar com Jesus, seria a melhor coisa. Jesus não precisava mais fazer nada. O carinha lá é 10, ele faz tudo. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus fala, volte para a sua casa. Volte para a sua família. Volte para o seu lugar de trabalho. Volte para onde você está e testemunhe. Fale das verdades de Deus. Anuncie o que aconteceu com você. E é enganoso pensar que o plano de Deus é que muitos de vocês estejam aqui na frente. É enganoso pensar que nós precisamos de 30, 40 pregadores aqui. Nós não precisamos disso. A Bíblia fala da liderança da igreja capacitando a igreja, capacitando os santos para que eles se infiltrem, para que eles estejam nas suas casas, nas suas empresas, nas suas famílias, anunciando as verdades de Deus, sendo capacitados aqui, sendo lapidados, sendo transformados pela presença de Deus, mas saindo daqui anunciando as verdades. Negar a si mesmo não é abandonar a tua profissão. Ali onde você está é a tua profissão, é o teu chamado, é o teu lugar de influência. É ali que Deus quer usar você. Onde você está, eu, pastor Friedwert, os pastores, não podemos estar. Ali onde você tem liberdade, nós não podemos estar. Negar a si mesmo não é isso. Negar a si mesmo é renunciar o seu próprio plano e submeter a sua vida ao plano de Deus. Renunciar, negar a si mesmo, é dizer: Deus, não mais do meu jeito, não mais como eu quero, mas como o Senhor quer. A minha vida agora é a tua vontade, é o teu plano. O que o Senhor me pedir para fazer, isso eu vou fazer. O que o Senhor me pedir para abandonar da minha vida, eu vou abandonar. O que o Senhor não quiser mais que eu faça, eu não vou mais fazer. Para onde o Senhor me enviar, eu irei. Se tiver que ir para Nínive, eu vou para Nínive. Jonas, ele não está submetendo o plano de Deus, ele não está se submetendo ao plano de Deus. Deus diz: você vai para Nínive. Um povo que merece a ira de Deus, que merece o juízo de Deus, o castigo de Deus. Porque vivem em idolatria, em rebeldia, em imoralidades, estão afastados de mim, merecem o meu juízo, mas eu quero que você vá lá e pregue o evangelho e anuncie esse Deus. E Jonas, ele não se submete a esse plano. Ele não aceita esse caminho da morte e da ressurreição na vida dele. Ele se desvia, ele vai para longe e sofre as consequências disso. E quando ele volta, quando ele está debaixo do plano de Deus, quando ele está alinhado com a vontade de Deus, ele prega, a cidade se arrepende e Deus tem misericórdia sobre aquele lugar. Então Deus nos envia para Nínives, Deus nos envia para pessoas, para lugares, para situações onde ele quer nos usar, onde ele quer operar a glória de Deus. E eu não posso me rebelar contra esse plano, eu não posso me rebelar contra esse propósito. Negar a si mesmo significa buscar as prioridades de Deus na sua vida. Eu não sei se você, ou eu sei, da maioria de vocês, alguns são solteiros, casados, um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos. Alguns estão no início da carreira, no auge da carreira, no fim de carreira. Alguns estão aposentados e é importante que eu e você nós possamos discernir o tempo. A minha fase é diferente da tua fase. O momento que eu estou vivendo agora é diferente do teu momento. E nós precisamos, de acordo com a nossa realidade, de acordo com aquilo que está diante de nós, de acordo com aquilo que está nas minhas mãos, buscar as prioridades de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? E buscar essas prioridades somente pelo Espírito Santo. Uma das prioridades que Deus tem colocado já há um bom tempo, e volta e meia eu tenho falhado e tenho buscado, é quando Deus, Pedro é usado, Pedro fala, eles escolhem homens cheios do Espírito Santo, de fé, de bom testemunho, para servirem as viúvas que estavam sendo ajudadas, e os apóstolos não tinham mais condições de fazer isso, e eles escolhem pessoas, e Pedro fala, nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração. Eu estou falando isso na minha vida pessoal, que Deus tem colocado no meu coração como prioridade. Ministério da palavra e oração. Deus tem colocado dentro de mim, busque, me busque. Mergulhe na minha palavra e pregue a minha palavra. Anuncie a minha palavra. Isso acontece com pregação, isso acontece nas aulas do CEFEM, isso acontece nos aconselhamentos, isso acontece no pequeno grupo, isso acontece em vários lugares. Mas essa é uma prioridade que Deus tem na minha vida. Eu não estou dizendo com isso que você não precise buscar a oração e a palavra se você tem um trabalho diferente do meu. A essência do reino está em buscar a Deus, está em ter intimidade. Nós precisamos nos alimentar e crescer espiritualmente. Mas na tua profissão, dentro daquilo que você está fazendo, busque as prioridades de Deus. Coloque a tua agenda, dedique o teu dia a dia a Deus. Acorde de manhã e diga: Deus, hoje eu tenho pela frente isso, 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 isso e aquilo. Para aqueles que não fazem isso, talvez seria bom começar um passo atrás, né? Começar a fazer um certo planejamento do que vem pela frente. Mas quando você tem uma noção do que vem pela frente, quando você tem uma certa organização, diga: Deus, isso aqui eu entrego para o Senhor. Isso aqui é teu. Não seja escravo da tua rotina. A rotina, ela serve, a organização, ela serve para ajudar você. Mas não seja escravo da tua rotina. Permita interrupções no teu dia a dia. Permita interrupções, permita que Deus o use em situações que você nem esperava durante o dia. Seja para orar por alguém, para telefonar para alguém. Seja para conversar com alguém na rua. Seja para dedicar tempo em oração, em leitura da palavra. Permita interrupções. Isso significa negar a si mesmo e apresentar a sua vida a Deus para dizer: Deus, é o teu caminho, é a tua vontade que eu quero sobre a minha vida. Submeta a tua vida à palavra de Deus. Negar a si mesmo é dizer: Deus, a tua palavra é autoridade. A tua palavra é o que vale sobre a minha vida. E você se rende, você se submete à palavra. E Deus diz: perdoe, e você perdoa. Deus diz para você: peça perdão, e você pede perdão. E o sofrimento, a dor talvez seja grande, mas você diz: Deus, o Senhor sofreu muito mais do que eu. A tua dor foi muito maior. Eu vou me submeter a isso. Eu vou viver em paz com todos, porque essa é a palavra, essa é a instrução, essa é a orientação de Deus na minha vida. Eu vou falar a verdade. Eu vou ser honesto. Eu não vou manipular coisas para que sejam do meu jeito. E essa é uma dificuldade muito grande que nós temos. Quando nós não conseguimos aceitar o plano de Deus. Quando nós não aceitamos que nós precisamos morrer para nós mesmos. E ressuscitar para uma vida nova, uma vida transformada. Uma vida onde o reino de Deus se manifesta, onde a justiça de Deus se manifesta. E eu deixo de manipular as situações para que elas sejam do meu jeito. Esse é um caminho de morte e é um caminho de ressurreição que é escolhido por Deus para mim e para você. Eu me submeto à palavra quando ela diz: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Essa é a palavra de Deus. E eu aceito esse plano, eu aceito essa verdade na minha vida. Eu digo: Deus, não é do jeito que eu penso, é do teu jeito, é a tua verdade, é a tua palavra. Eu me rendo, eu me submeto a isso. Quando a palavra diz: repartam os bens com os necessitados, você diz: ai Deus, agora que eu fiz uma economia, agora que eu consegui ter uma certa folga, você está me pedindo para ajudar, você está colocando no meu coração para abençoar essa pessoa. Submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Eu falei antes, negar a si mesmo não é vender, não é se desfazer das coisas. A riqueza de Deus, ela tem um propósito. Mas o meu coração precisa estar no lugar certo. Se o meu coração está idolatrando as riquezas e os bens, não precisa nem pensar muito. Jesus vai chegar para você que nem ele chegou para o jovem rico. Se você não está disposto a abandonar esse Deus na sua vida, ele vai dizer: entrega tudo. Mas as riquezas de Deus, elas têm propósito. E eu coloco os meus bens à disposição de Deus e digo, Deus, é a sua vontade. Então os desafios desse caminho da morte e ressurreição é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E por último, o destino desse caminho. O que vem no final? O que nós vamos encontrar no final? É o caminho da ressurreição. É quando o texto diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. A tua eternidade será salva. A tua vida será salva. Por toda a eternidade você está garantido na presença do Pai, na presença de Deus. E a ressurreição fala dessa vida nova, dessa vida onde Cristo reina na minha vida. Quando o Luciano carnal se manifesta, quando o Luciano irado se manifesta, esse Luciano precisa morrer. Não é a ressurreição que está em ação ali, ele precisa morrer. E a ressurreição... Eu vivo a ressurreição quando o Luciano espiritual está em ação. Quando o Luciano, inspirado e dirigido pelo Espírito, está falando, está pregando, está amando, está aconselhando, está conversando. Essa é a realidade da ressurreição. Quando existe vida no Espírito. A realidade da ressurreição. Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Eu busco a justiça de Deus. Esse texto de Mateus 6:33. Fala dessa garantia de provisão terrena e a garantia de vida eterna. Esse caminho da morte e ressurreição, nós não devemos lembrar só na Páscoa. Não é só hoje. Esse caminho de morte e ressurreição é amanhã, é depois, é quarta, é todos os dias. É o caminho escolhido por Deus para você. E o meu desejo é que eu e você possamos viver isso. Quando nós pregamos aquilo que nós estamos vivendo ou nós pregamos aquilo que nós estamos buscando viver. Eu confesso para vocês, eu estou buscando viver dessa forma. Eu não vivo isso. É um caminho difícil. A renúncia é todo dia. A morte e a ressurreição é todo dia. Mas eu estou buscando isso. E o meu desejo, a minha oração, que você saia nessa manhã daqui, desejando e buscando isso com toda a intensidade do seu coração. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.